Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Aconteceu Comigo, no qual nos reunimos nessa escalabrosa floresta, nesse bosque dos malagouros, para falar sobre contos, causos, histórias, relatos que se passaram na vida dos nossos ouvintes. E ao redor dessa fogueira, tenho os meus conchavos confabulando comigo, Rafael Jacaona.
Olá, gente. Estão preparados para as histórias? Se preparem.
Temos aqui ela também, Jay.
Olá, pessoal. Tudo bem? Tô aqui apreensiva, que eu sou medrosa, mas eu gosto.
É, isso aí. E para compartilhar também as histórias, Juliana Ponzi.
É aquele medinho gostoso, né? Que a gente gosta de sentir, aquele friozinho na barriga. Aquela corridinha do corredor que você dá, que você apagou a luz, que você tá indo pro seu quarto. Você apaga a luz e dá aquela corridinha assim, ai! Disputando corrida com o demônio. É assim, é gostosinho assim, né?
Faço sempre.
Cantando música de desenho japonês, né? Pra não ficar com medo, com o trancado.
Eu me recuso a fazer isso na minha própria casa. Eu jamais corri de medo depois que eu fiquei adulto. Jamais. Eu não faço. Na minha casa, a casa é minha que eu mando sou eu.
Tá bom.
Podão.
Dona da casa, né? Mas você não tá aqui agora em casa, você tá aqui no mato. E aí aqui o bicho pega, a criança chora e a mãe não vê.
Aqui eu não vou nem no banheiro.
Temos aquela também, nossa queridíssima Ira Croft.
Pois é, voltando da minha corridinha do xixi também. Tudo bem com vocês? Hoje tem muitas histórias de arrepiar tudo.
E eu gostaria de lembrar a vocês que caso você tenha uma história, um relato para mandar, você pode mandar para contato@mundofreak.com.br. No assunto você coloca Aconteceu Comigo e o tema da sua história, tá bom, gente? Não é para você escrever tema depois do Aconteceu Comigo, é para você falar qual é o tema da história. Então é fantasma, é disco voador, é ET, é cramunhão, é um sonho, é terror noturno. Você fale aí sobre o que é a sua história que você ajuda a gente na hora da filtragem, beleza? E lembrando a todos que caso você esteja confuso, esteja escutando a gente em vários agregadores, o Aconteceu Comigo, ele é um produto da Casa Mundo Freak. E vamos lembrar que o Mundo Freak Confidencial, ele é um produto agora exclusivo do Spotify. Então, caso você esteja com saudades, esteja sentindo falta, considere baixar o aplicativo do Spotify, tanto para o seu celular ou para o seu PC. Você pode escutar da maneira como você quiser. Inclusive, que você não use a internet fora de casa, você pode baixar em casa e escutar na rua, onde e como quiser. Beleza, gente? Então, procurem pelo Mundo Freak Confidencial por lá para mais histórias assustadoras. Então, agora nós damos as mãos uns para os outros, porque está para começar mais um Aconteceu Comigo. E a primeira história foi mandada pelo Samuel Caligari. Ele tem 22 anos e mora em São Paulo. Há cerca de 4 anos atrás, passei por uma fase ruim com a morte do meu avô. Ele morreu de câncer e não consegui superar bem a morte dele, pois ele morreu por muita negligência. Meu avô era um homem muito difícil, digamos assim. Ele deixou minha avó com 3 filhos pequenos para cuidar e fugiu com outra mulher. Meu avô se casou 5 vezes na vida e uma das vezes eu fui, inclusive, padrinho. Sim, padrinho do meu avô. Alguns meses depois do falecimento, tive um sonho muito estranho. Eu estava andando pela rua de casa quando era criança e me sentia muito sozinho. Não tinha ninguém na rua e sentia frio. Decidi entrar na casa. Quando entrei na casa do meu avô, não era a casa dele quando eu era criança. Era o apartamento onde a minha avó, que foi abandonada por ele, mora atualmente. Fiquei surpreso com esse fato. Quando entrei no apartamento, estavam lá minha avó, minhas tias e meu pai sentados na mesa e meu avô estava ao lado deles. A feição dele estava muito triste e minha família estava muito mal. Minha tia, que mais se abalou com a morte do meu avô, me perguntou assim: "Ele tá aqui ainda, né? Você tá vendo ele?" E eu respondi: "Sim, ele está." E querendo consolar a todos na mesa, eu acrescentei: "E ele está bem." É nesse momento que meu avô veio até as minhas costas e me enforcou com um braço e sussurrou no meu ouvido: "Não minta para eles." De forma alguma era a voz do meu avô. Era uma voz demoníaca e me trouxe muito medo. Naquele momento, ele começou a me levantar e começamos a flutuar. E todo o ambiente ficou preto. E a risada do negócio começou a ficar mais alta. A única coisa que consegui dizer foi o nome de Jesus. Sou cristão, porém, nunca passei por esses tipos de experiências com seres espirituais, mesmo sendo muito comuns esse tipo de coisa. Sei que quando recorri ao nome, acordei completamente suado e com o ouvido direito assobiando. Fiquei um tempinho sem audição e depois voltou. Nunca falei com ninguém da minha família sobre esse acontecimento. E é isso, gente.
É, esse sonho dele aí, o avô dele tá num lugar ruim então, né? Ele conseguiu reconhecer a voz do avô e era uma voz demoníaca, então deveria estar bem... Apesar de ser a voz do avô, era uma voz numa versão satânica, um negócio gutural, provavelmente, porque quando... Geralmente o demoníaco não é uma voz fininha, uma voz sinistra, talvez. Estranho. Ele disse que o avô era uma pessoa difícil, mas tão difícil ao ponto de estar no inferno e voltar como um demônio... Caralho.
Eu achei um sonho perturbador, assustador. Que tenha ou não, se foi ou não alguma relação espiritual com o vô dele, eu não sei, mas que foi muito perturbador, como foi muito forte, muito marcante pra isso. Eu fiquei super assustada com esse sonho dele.
Esse lance esquisito, né, dele ouvir a voz do avô, mas a voz está diferente, né, porque a gente tem uma série de relatos, existem também um monte de filmes que abordam esse tipo de coisa, que é uma entidade que ela se veste de outra, de alguém que você conheceu, de alguém que te foi amável, enfim, e aí ela tenta te convencer a fazer coisas, ou, né, mas nesse caso, o bicho não veio pra... Se não era o avô dele, né? Esse bichão aí não veio pra bater muito papo, não, pra tentar convencer, né? Que já foi logo pra cima dele e já falou, não, mente e tal. Então, acho que não vou para esse lado de acreditar que não era o avô dele. Obviamente, ele não contou mais detalhes pra gente da história, mas também a gente não sabe como o avô dele morreu, né? Se o avô dele morreu na raiva, se ele tava puto com a família, se ele tava chateado com alguém. Então, ficam todas essas perguntas no ar, né?
O que fica de reflexo pra mim, será que não é uma interpretação do que a pessoa que contou o sonho tinha do avô dele, por exemplo? Ele não concordava com as atitudes do avô, né? E ele acha que o avô pode ter sido punido por conta disso, não sei, né?
Eu vou mais pela uma suposição que talvez seja o avô dele. Mas esse lance aí, assim, indo para um lado cético, pode ser de fato uma interpretação dele, né? Talvez uma projeção, né, do que o neto pensava de... Talvez como ele foi, inclusive, aqui no início da história, ele fala, né, que ele achou que por negligência, né, e que ele não conseguiu superar bem a morte dele. Então, talvez pode ser até uma questão inconsciente mesmo, né, do tipo, do inconsciente dele, através do sonho, tá encontrando uma forma, talvez, até de punição, né. Então, o inconsciente próprio, né, toma a forma do avô como uma resposta àquilo que ele sentia, né, a sua questão emocional. Não para melhorar, porque o sonho não tá aí pra deixar a gente melhor, o sonho tá aqui pra alertar a gente e pra preparar a gente pro nosso mundo, né? Então não existe uma coesão racional, né? Não tá lá o sonho não tá lá pra ajudar na tua saúde mental. O sonho não se importa com seus sentimentos, né? Pode ser algo nesse sentido, mas se eu fosse chutar pra uma questão mais de acreditar que esse sonho possa ter algo além, eu talvez não iria pra uma entidade, não, porque, sei lá, né? Era uma resposta a algo que ele disse no sonho, né? Ele viu que o avô tava mal e ele mentiu, né? Ele falou, não, ele tá bem. E o avô ficou puto por causa disso, né? Eles parecem ter uma relação boa, né? Foi até padrinho de um dos casamentos dele. E se o neto ficou mal e não ficou tranquilo, então quer dizer que eles tinham talvez alguma boa relação nesse sentido, né? Talvez não fizesse um sentido a partir daí. Mas enfim.
Essa história foi mandada pelo Vitor Coutinho. Ele tem 18 anos e é de São Paulo. Dias e belas noites, freaks. A primeira história aconteceu quando eu era criança. Meu pai estava viajando a trabalho e minha mãe deixou que eu dormisse na cama dela. Ela estava virada de lado, adormecida, e eu, bem desperto, deitava olhando para o teto. De repente, algo como uma grande mão aberta, meio fantasmagórica, atravessou o teto e começou a descer lentamente na minha direção, como se quisesse me pegar. Estou arrepiada enquanto escrevo, mas lembro que naquela hora não senti nenhum medo. Apenas levantei meu braço e abanei, como se quisesse espantar um mosquito, e aquilo pareceu funcionar. A estranha mão recuou e desapareceu no teto. Nada parecido nunca mais me aconteceu e sempre fiquei intrigada. Devo acrescentar que a minha imaginação não é nem nunca foi visual. E como me lembro claramente de estar acordado, essa memória sempre permaneceu inexplicável pra mim. A segunda experiência aconteceu há poucas horas. Escrevo isso de madrugada, e já tinha passado da meia-noite quando ouvi distintamente sons de uma cena muito comum na casa dos meus pais. Um carro para no portão, meu irmão desce, troca algumas palavras com um amigo que trouxe, abre o portão barulhento e entra pela porta da sala, onde estou deitada no sofá. Já não moro na casa dos meus pais e estou apenas visitando-os. Eu estava de bruços, mexendo no celular e nem me virei. Ouvi seus passos entrarem, pararem um segundo como se estivessem se acostumando ao escuro, comportamento típico do meu irmão, e prosseguirem para o quarto. Ele não falou comigo, mas isso não era nada fora do seu padrão. Passou-se quase uma hora, eu continuei no celular, fui ao banheiro e voltei para o sofá. Então ouço novamente sons de uma cena comum. O carro, a conversa, o portão e a porta da sala. Viro-me e lá está o meu irmão entrando em casa. Eu não faço a mínima ideia de quem ou quem entrou na casa na primeira vez, se não era meu irmão. Tudo parece normal aqui e mais nada de estranho aconteceu, mas eu não sei o que foram aqueles sons que ouvi. Só sei que repassar a memória para escrever aqui me causa arrepios. Bem, essas são as minhas histórias. Espero que os relatos tenham sido bons e o e-mail não tenha ficado tão grande. Um forte abraço e muito obrigado pelo conteúdo maravilhoso de vocês. É, já aconteceu comigo uma vez.
Como assim? Você se viu outra pessoa que não tava ali? Como é que é esse bagulho?
Então, eu tenho o costume de não dar a mínima pra nada que acontece aqui em casa, porque, obviamente, eu culpo meus cachorros. Então eu falo, só os meus cachorros. Um dos meus cachorros, ele tem a mania de sempre estar deitado de um lado da minha cama, né? É tipo o lugarzinho dele, tanto que tem até a caminha dele lá. Daí ele chega, ele olha na porta do quarto, entra no quarto, deita na caminha dele, fica um pouquinho e depois sai, porque ele sente muito calor, ele é muito peludo. Daí aconteceu isso. Eu tava no celular. Daí eu vi um vulto parado na porta do quarto. Entrou, eu senti um peso sentado do meu lado. E daí eu vi ele saindo pra deitar no chão. Quando eu olhei, não tinha nenhum cachorro dentro do quarto. Daí eu fiquei assim, ah, eu devo estar tão acostumada que isso acontece sempre, né? Que eu acho que só foi tipo uma memória minha vindo. De várias vezes eu achei que tinha um cachorro na cama e não tinha cachorro nenhum. Daí eu falo, ah, deve ser alguma coisa da minha cabeça. Mas já aconteceu, exatamente uma memória que eu acho que acontece, tipo, sempre, né? E daí, quando a gente acha que acontece, mas na verdade não tá acontecendo nada. Eu não tenho explicação, mas já aconteceu comigo.
É, Jay, sua memória tá pesadinha e quentinha aí do seu lado, hein?
Bem quentinha, bem pesada.
Deixa eu fazer a pergunta, Jay. Você tinha algum cachorro que morreu na época próxima?
Não, nenhum cachorro meu nunca morreu. Tipo, esses são os meus primeiros cachorros.
Eles são imortais.
São, yes.
Tava lá isso.
Não, eu nunca tive um cachorro que morreu. Tipo, eu até tento me preparar pra quando um dos meus morrerem. Eu nunca vi um cachorro morrendo ou então morto. Então, não faço ideia.
É, eu vou falar que poucos dias depois de uma das minhas gatinhas morrer, tanto eu quanto o Eric, porque elas, obviamente, gato, né, bicho noturno, então fica fazendo zoeira pela casa, e aí quando cansa no meio da madrugada, vem dormir no pé da cama ou no meio da gente e tal. E aí é muito engraçado, porque por mais que você tenha bichos, né, por exemplo, todos gatos ou todos cachorros, você sabe só pelo jeitinho de se mover, de andar, qual é qual, né? E eu e o Eric, na mesma noite, nós sentimos ela, não era outra. A outra não anda daquele jeito, a outra não vinha e deitava no meio da gente, tanto que ela nunca fez isso. E a gente sentiu, na mesma noite, a mesma coisa, e aí no dia seguinte, os dois, né, que ainda estavam muito machucados, tal, da morte dela, falaram assim, eu queria te perguntar uma coisa, mas eu não sei como abordar isso. E aí o Eric falou, você sentiu a Pepe andando na gente essa noite? E aí eu arregalei dois olhões e falei, então, assim, também já estive aí com um lance de animaizinhos.
Apesar de já ter vários animais que morreram, né? Um por velhice, outros por doença e tal, eu durmo muito pesado. Se eu acordar de madrugada é porque eu tinha um elefante, então nunca me acordaram, não. Mas eu já, é negócio de vulto, né? Apesar de acreditar bastante no sobrenatural, eu vejo vulto o tempo inteiro. Então, e como eu acredito também, proporcionalmente, que eu não estou com um demônio em mim para ficar toda vez vendo vultos, eu vejo, é só minha visão periférica que vê coisa demais. Mas esse negócio de ver pessoas entrando e saindo do ambiente, já aconteceu. Agora, eu sempre acredito em bagunça mental, né? Você tá cansado. Nunca acontece quando você tá na moral. Pelo menos nunca aconteceu comigo quando eu tô bem acordado, ou quando eu já tô no meio-dia, ou quando é meia-noite, mas eu não tô com sono. É sempre quando tá com sono, sempre quando tá acordando, sempre quando bebeu um pouco mais. Mas é uma situação muito estranha. Believers podem dizer que acontece quando a sua mente tá cansada porque a sua mente fica num estado diferenciado, talvez. Mas é uma coisa interessante, né? Cada um tem uma experiência. E eu acho que, por exemplo, nesse caso da Ju, é interessante a mais porque ela tem uma relação direta, né? Ela sentiu um animal que foi há pouco tempo. Então, tem esse motivo da gatinha, da energia da gatinha tá por ali ainda. O problema é quando você não sabe de onde vem esse rolê, né? Caraca, você vê uma pessoa que tu conhece entrando e saindo. Ou você vê você mesmo entrando e saindo do local. Isso, pra mim, é muito sinistro. Sinistro demais.
É muito interessante porque você tem esses, vamos dizer assim, uma cacofonia mnemônica. Você tem uma ampla e uma vasta crença, né? E muita coisa da ficção, de fantasia, ficção científica, gosta de brincar com o conceito de um déjà vu, né? Que o déjà vu seria uma forma do universo falar que tem alguma coisa de errado, né? Que seria uma manifestação de algo de estranho, né? Aqui, no caso, não seria exatamente um déjà vu, que o déjà vu, até onde eu sei, é uma sensação apenas. É uma sensação que você já passou por aquela realidade. Não é certeza que alguém entrou na tua casa e do nada a pessoa entra de novo, né? Pelo menos eu não enxergo o déjà vu dessa maneira. Mas é muito interessante esse relato, sim. Eu acho interessante que de fato, parece uma falha na Matrix. E mais do que isso, né? Pode ser, talvez, se eu fosse para um lado cético, uma questão de memória falsa, dele ter pensado nisso, e aí, quando o irmão dele chega, ele ter tido a impressão de que aquilo já tinha acontecido, mas não parece ser também esse o caso. Não sei o que explicar. Pode ser só uma energia, né?
Mesmo que seja uma memória afetiva, que está ali guardada, que é repetitiva, são muitos detalhes da história dele. Ele não teve só uma impressão. Ele ouviu o barulho, ele ouviu o carro, ele ouviu a casa, a porta abrir, a chave fechar. Ele sentiu o irmão parado ali no hall da casa, sabe? E ele detalhou muito bem, assim. Não é um tempo só de um segundo aquela impressão, sabe? Tem muito detalhe ali para ser apenas uma memória daquele momento também. Não estou descartando que seja isso, né? Até porque isso não é uma análise. Mas, assim, todas essas sensações dele ali foram um tempo ali pra você sentir isso e achar isso, sabe? Eu imagino, por exemplo, eu no lugar do William, eu estar naquela dúvida também, tipo, eu estou louca? Coisas que às vezes eu e a Ju, a gente fala exatamente lá do que aconteceu no Insta, né? Às vezes, quando acontece histórias com a gente que a gente tá sozinha, a primeira dúvida não é nem se é um fantasma. A primeira dúvida é, nossa, eu tô ficando louca.
E eu acho que tem uma coisa interessante no primeiro relato dele, que ele fala daquela mão, que ele deu uma banadinha e a mão sumiu. Eu acho que tem relação também com o segundo, porque ele também ignorou o fato disso estar acontecendo. Tipo, aconteceu a primeira vez, ele achou comum, ele deixou pra lá, e daí ele só se tocou que tinha alguma coisa errada quando aconteceu da segunda vez, né?
Sim, de fato, né? Cara, é um lance meio assustador, né? Qual é o filme que aparece umas mãos no teto? Não lembro qual é, mas eu tenho a nítida impressão. Acho que na verdade é uma, não sei se é uma prank que alguém faz em alguém, alguma brincadeira de YouTube e tal, que é uma série de mãos no teto. Mãos escuras no teto balançando, assim. Mas parece ser uma imagem bem assustadora, né? Não parece condizer com uma reação de alguém que vê algo nesse sentido.
No primeiro relato dele, eu acho que neste caso seria muito mais fácil eu me confundir ou eu achar que é alguma confusão. Por isso que eu, no segundo relato, em que ele detalha mais, eu me senti mais próxima dessa situação, sabe? De passar por um caos, assim, e tentar ver mais ainda, sabe? Sentir aquilo, como ele aconteceu com o irmão dele.
Desculpa, tá? Eu vou viajar bem, porque eu gosto disso. Eu acho, isso aí, tipo, o que a Jay falou, que ele pode ter visto, pode ter relação com... Agora o André vai ficar maluco. Muitos paralelos. Então, o cachorro que sempre fica ali no outro mundo, a Jay conseguiu sentir por aquele momento. É a mesma história do que seria comparar ali com a Shadow People, que pode ser... Tipo, mas essas energias... Não sei, sabe, aquela energia residual, não sei, é um chute aleatório aqui da minha cabeça, mas alguns ouvintes eu sei que pensam assim, porque quando você tem uma ideia maluca, você nunca tá sozinho. Já que, por exemplo, a Jay desse mundo aqui, o cachorro faz esse movimento e ela sente aquele lance todinho. A Jay de outros universos paralelos também, só que calhou dela sentir uma energia que não estava ali no momento. Então, por exemplo, entrar e sair pessoas assim, você tem um vislumbre de alguma coisa, então você tem aquele segundo ali que tu viu mais do que o necessário. Sei lá, como se explica isso? Simplesmente não se explica, porque aqui a gente falaria física quântica, a Jay ficaria bem puta. Então a gente não fala física quântica, porque a gente respeita as pessoas aqui nessa live, entendeu?
Obrigada. É porque pra mim já viola um monte... É uma droga, porque essas coisas pra mim já violam um monte de lei física. Eu já fico... Não tem como. Não dá. É, só tô ficando louca mesmo.
Mas seria muito legal se fosse uma fenda no tempo e no espaço e o seu cachorro tá saindo de um cômodo pra outro e de repente ele entra no seu quarto ali como um portal, sabe? E aí você acha que ele tá andando e tá fazendo muito mais do que você pensa.
Eu ia morrer. Se eu não surtasse pra sempre, eu ia morrer na hora.
Do nada, parece dois cachorros, assim, nossa, iguais.
Nossa, isso aí ia acontecer duas coisas. Ou ia cair dura no momento, ou ia enlouquecer pro resto da vida.
Jay, esse que é o ponto. Quem disse que você não caiu dura, mas a sua mente apagou isso? Quando você piscou, você achou que tava só... piscando, e quando na verdade você desmaiou durante alguns minutos.
Gente, eu não vou dormir à noite, eu preciso dormir.
Sua mente deu aquele bug e tu, caraca! Aí tua mente, pô, bloqueou aquilo ali, aí você perdeu a consciência. Quando você acordou, você achou que tava acontecendo outra coisa, aí tu falou, ah, vida que segue, é assim mesmo.
Mas o pior é que eu sou literalmente isso, eu sou vida que segue, as coisas acontecem e às vezes eu não consigo explicar, mas tudo bem, bola pra frente.
Eu tenho uma teoria de que esse mundo daqui é um sonho de outro. Quando a gente dorme, a gente acorda no outro, que é a vida real mesmo. E aqui não tem nada a ver com o que a gente faz.
Que pesadelo, hein? Porra, Brasil, 2020, parabéns.
Muito bem, agora eu vou ler para vocês um relato do Vinícius Campagnoli. Por volta dos meus 15 anos, eu morava com os meus pais, com meu irmão e minha irmã. Nessa época, eu dividi o quarto com meu irmão, que tinha 10 anos. Por estarmos em diferentes épocas da vida, ele na infância ou na adolescência, brigávamos muito, por motivos bem pequenos, como, por exemplo, dormir com a porta aberta. Eu não consigo dormir com ela aberta, ele só dormia com a porta aberta. A casa dos meus pais possui um corredor onde fica concentrada a parte privada da casa. O quarto em que dormíamos ficava no início desse corredor. E mais ao fundo ficava o quarto da minha irmã e bem lá no fundo ficava o quarto dos meus pais. Nessa noite em questão, dei o braço a torcer e fomos dormir com a porta aberta, mas com as luzes apagadas, foi o nosso acordo. Daquele dia eu não me lembro muito do que conversamos ou fizemos antes de dormir. A única coisa que eu lembro foi um sonho misturado com paralisia do sono. Foi a primeira vez que eu tive essa situação. O sonho foi o seguinte. Estava eu e meu irmão na parte de cima de uma beliche. Meu quarto tinha duas camas de solteiro, uma ao lado da outra, mas no sonho... a gente tinha uma beliche. Estávamos um ao lado do outro. O ambiente estava verde, como se uma luz verde muito forte estivesse acesa, iluminando todo o quarto. A porta estava aberta e eu olhava para ela em direção ao corredor. E uma sensação de medo, misturada com calor, começou a percorrer o meu corpo. Eu não conseguia me mexer nem falar. Apenas olhava para a porta. Enquanto sentia esse medo que se transformava em pavor, eu vi uma figura... Não tinha uma aparência, não tinha olhos, rosto, expressão. Era como se fosse uma mancha negra, extremamente alta. Essa figura passou pela porta, seguindo pelo corredor em direção ao quarto dos meus pais. E eu tentei avisar meu irmão para tentar fugir. Mas quando fiz isso, ele havia sumido. A figura voltou pelo corredor e parou na porta do meu quarto. Ela não tinha rosto, mas eu sentia que estava me encarando. E a única coisa que eu conseguia fazer era tentar gritar e ficar encarando de volta. Não demorou muito e ela veio na minha direção. Como eu havia dito, eu estava em uma beliche. Essa figura extremamente alta chegou bem próximo de mim, ajoelhou no chão e, mesmo ajoelhada, ela ultrapassava a altura da beliche. Nesse momento, meu corpo começou a afundar na cama e eu queria gritar, sair dali, mas nada acontecia. Apenas conseguia soltar o ar pelo nariz. Eu tive a sensação de que essa cena durou cerca de horas, mas eu imagino que não tenha passado alguns minutos, ou talvez segundos. Quando eu finalmente consegui recuperar meus movimentos, eu acordei num pulo e gritando o mais alto que eu podia. Até que beleza, uma experiência de paralisia do sono, mas o estranho foi que o meu irmão estava chorando, dormindo. O travesseiro dele estava molhado, como quem estava chorando há um tempo considerável, e as lágrimas escorriam sem parar. Um tempo depois, a minha mãe apareceu no quarto dizendo que havia ouvido gritos e ficou extremamente assustada ao ver meu irmão chorando. Uma semana depois, uma noite, eu havia esperado meu irmão dormir, levantei, apaguei as luzes e fechei a porta para que pudesse dormir tranquilo. Fiquei pelo menos uma hora rolando na cama lembrando da noite em que tive aquela terrível experiência. Quando, pro meu espanto, o meu irmão senta na cama e começa a falar: "Você é culpado, foi você quem quebrou, a culpa é sua." Nesse momento eu gelei, Levantei correndo, acendi a luz do quarto. A cena com a qual me deparei foi o meu irmão sentado na cama, olhando fixamente pra minha cama, com os olhos sem brilho, um olhar totalmente perdido, repetindo que a culpa era minha. Então eu me aproximei e disse pra ele deitar. Ele prontamente o fez e voltou a dormir. Sei lá em que estado ele estava. Fiquei acordado a noite inteira, até da hora de ir pra escola. Não conversei sobre isso com ninguém naquele ano, apenas alguns anos mais tarde. Chegando em casa naquele mesmo dia, a minha mãe me disse que o meu irmão pediu pra não dormir mais no mesmo quarto que eu, pois ele não se sentia bem comigo. Então o escritório da casa que não possuía porta virou seu novo quarto. Naquele ano eu tive diversos episódios envolvendo paralisia do sono, com gritos ao acordar e tudo mais, mas nenhum deles saiu do meu sonho e se embrenhou na realidade como aquela pessoa, e de outra pessoa, que eu saiba.
Assustadora essa experiência.
Cara, parece muito, como eu falei no caso anterior, Shadow People, né? Porque ele começa a ver uma sombra sem face, né? Provavelmente algo, só o formato, olhando pra ele. A gente tem vários programas aqui que a gente comenta sobre Shadow People, o que pode ser, o que não pode. O lance é que começou a meio que entrar na cabeça do irmão, né? Incomodar ele de várias formas. E eu dizia que, assim, encosto. Né? Cuidado que, cara, é um demônio. Assim, eu falar de encosto é muito complexo, mas se tá te incomodando, parceiro, vai na rezadeira, vai no lance desse aí, porque se continuar, tá brabo. Toma cuidado.
Foram vários mistérios ali, acho que não foi só um não, teve mais coisas acontecendo, né? Tem essa imagem do Shadow People, os sonhos imersivos que ele teve, acorda, volta, acorda, uma viagem astral ali nesses sonhos, ainda a paralisia do sono, que ele foi bem claro, né, sobre isso. Eu tenho irmãs e a minha mãe conta que quando a gente era criança, a gente tinha muitas experiências, assim, que assustavam muito os nossos pais. Como a gente dormia todo mundo no quarto, aquela coisa de família, né, mãe, pai, filho, filhos, primo que tá ali, dorme todo mundo junto, então era comum os meus pais acompanharem os nossos sonos. E adulto também não dorme, né, com criança, com aquela preocupação e tal. E a minha mãe já contou pra gente, assim, de situações em que às vezes a minha irmã tava sonhando com alguma coisa, de repente eu falava, porque eu falo, né, não é sonambulismo, mas eu falo um pouco dormindo. E aí, às vezes eu respondia, ou às vezes eu tava sonhando, a minha irmã respondia. Eu achei esse relato aqui do Vinícius, assim, muito intensivo, muito forte. Eu fiquei até pensando, me colocando, que eu poderia ter vivido isso e o quanto assustador isso deveria ter sido. Porque ao mesmo tempo que ele tá falando do sono, né, do sonho dele, por mais que fosse cansaço, tivesse estressado, fosse só sonho, né, mas a paralisia do sono que ele teve, o corpo, né, como ele falou disso, vim pra físico e o irmão dele viver isso. É um negócio muito estranho, muito bizarro.
Isso se for de fato irmão dele, né?
Isso é louco.
Se você ainda... Olha o marketing de oportunidade. Se você ainda não ouviu Algo Estranho com Natália, aqui no feed do Mundo Freak.
Isso aí, Ju, ganhou um aumento.
Obrigado.
É aumento de 20%. Foi de 0 para 0, mais 20%. Não, mas isso é interessante porque talvez a coisa que se manifeste, a coisa do sonho dele se encontrou um receptáculo para se manifestar no mundo real, né? E aí o irmão dele ficou incomodado, de certa forma, né? Ele se sentiu, talvez nem inserido conscientemente, mas ele se inseriu. Sentiu incomodado mesmo, sentiu uma sensação ruim e tal, talvez ele nem se lembre disso. Tanto que talvez criança fala na cara, né? Como é a situação, acho que, de criança. Se fosse, o capeta me pegou, a criança falaria. Não, mas tipo, tô me sentindo estranho, esquisito, né? Então parece algo que você não consegue colocar em palavras direito, né? É o que pra gente, porque, por exemplo, obviamente que os céticos vão falar, não, André, é apenas um sonho. E eu vou concordar, de fato, não existem muitas questões fora o fato de que o irmão falou que sentiu, né? Se sentiu ruim, se sentiu, enfim, esquisito. Então, tem que pode ser uma evidência de que talvez tenha acontecido algo a mais aí nesse rolê, né?
Então, uma coisa que me chamou atenção na história e que me chama atenção em várias outras histórias de paralisia do sono é que as pessoas sempre veem uma pessoa. É raro você ver relatos de paralisia do sono de que a pessoa só estava lá, tipo, tendo a paralisia. Não, geralmente ela sempre vê alguma coisa ou alguém.
A minha história não tem ninguém. Eu tive paralisia do sono sem nada. Eu nunca vi nada, não vi nada. E eu tava aparentemente lúcida, eu olhar, não vi nada. Já vi outros relatos e conheço pessoas que falam também de relatos que tiveram paralisia e viram outras coisas, mas a minha não foi essa. Eu simplesmente acordei com o corpo paralisado, sentia como se alguém estivesse em cima de mim, tanto é que aquela clássica cena daquele quadro lá é muito engraçado porque reflete isso, mas eu não vi nada em cima de mim, nem na minha frente, nem em nenhum lugar.
É que tava atrás de você.
A minha também é igual da Ira, por isso que eu fico me questionando, porque sempre quando eu leio, ou então ouço outras pessoas falarem, é sobre ver alguma coisa. A minha também, na verdade, eu nem sentia ninguém em cima de mim, eu só não conseguia respirar e me mover, mas eu não vi nada.
Porra.
Tem uma história a mais que eu também acho que já contei, que eu me vi também quando eu tive essa paralisia, mas ver um vulto ou outra pessoa, isso nunca aconteceu. Porém, quando eu vou lendo e pesquisando mais, eu sempre vejo esse padrão, né? De sempre ver alguma outra coisa.
Nossa, Jamie, mas se eu me visse como você se viu, eu ia ficar com mais medo ainda. Se eu vejo meu reflexo,
Quer
você tá
roubar meu
louca?
lugar?
Nossa, exatamente, Rafa. É o ET, não é nem capeta. Eu falo, é o ET querendo aqui me substituir. Sai fora, maluco.
Tanto que esse lance de ver e de sentir alguém em cima de você, no folclore, né, nas histórias, é justamente o incubo, a sucubo que está em cima de você, absorvendo sua energia, fazendo aquele rolê
É, aqui
também.
no Brasil é pisadeira,
É a
né? No
pisadeira, é sempre um
Nordeste.
espírito que está em cima de você. E tem uma explicação cética que eu acho ruim, mas parece boa para muita gente, que é que quando você tá com paralisia do sono, você tem aquela visão periférica, que você tem impressão que tem alguém no ambiente, mas tem gente que já relata que vê de frente alguma coisa, que vem em cima da pessoa. Então, mas tem sempre essa questão de um suposto espírito, de uma energia em cima, então você fica sem ar, porque a pessoa está em cima, aquele ser está em cima do seu peito, está em cima das suas costas, então você não respira bem. Como a Ira falou, tem uma sucessão de coisas nesse caso. E todas elas podem ser a mesma coisa, né? As pessoas podem ter esses episódios separados, mas quando eles são encadeados, depois de alguma coisa, como vê o Shadow People, tudo pode ter a mesma raiz. Né? Tudo pode ser aquele encosto ali que está rodeando ele, que está cercando ele, que está atazanando ele. Enfim, pode ser tudo igual, tudo proveniente da mesma energia.
Tem até uma pintura bem famosa, né? Que eu acho que com certeza você já deve ter visto, ouvinte, mas se você nunca ouviu, vai no Google, coloca Painting the Nightmare, ou Pintura the Nightmare, que é a imagem de uma menina com cara de sofrimento, né, durante o sono, e tem um capetinho em cima dela sentado, né? Que é uma imagem bem comum também, e tem até um cavalo que tá com a carinha lá, que para quem não sabe a curiosidade, Nightmare é o nome de uma entidade folclórica, não sei se celta, mas com certeza europeia. Em que é dá o nome, tipo assim, é uma entidade do pesadelo, né? Um cavalo negro que aparece durante seu sonho. Você consegue ver também essa galera que já gosta de Persona, né? Tem o Nightmare também e tal. Eu suponho que a gente que tem os dois termos no inglês, né? O Nightmare e o Bad Dream, né? Eu não sei se tem uma diferença técnica neles, assim, mas parecem muito sinônimos para mim. Nightmare eu vejo muito como sendo um resquício dessa questão folclórica, né? O pessoal chama hoje de Nightmare sem entender essa questão folclórica. Mas é interessante porque eu discordo da Jay, quem mais falou de que é mais comum a pessoa tá vendo. E eu discordo do Rafael também, porque a explicação cética não é sobre você ter a visão periférica. Visão periférica é quando você está acordado e vê o vulto, né? Então tem muita explicação cética que fala, por a sua visão periférica ser, vamos dizer assim, de menos qualidade do que a sua visão focal, né? Aquilo que você está mirando, então é normal você ver alguma forma mais esquisita. E você atribuir aquilo a um movimento, sei lá, um casaco, alguma coisa, uma cadeira, né? Alguma coisa assim. Dentro do paralisia do sono, é muito atribuído à alucinação de fato mesmo. Então, você pode ver de frente, sim, né? Mas no caso, seria um fenômeno de alucinação da pessoa, né? Dentro desse estado. Existem alguns estudos que falam sobre paralisia do sono. Não posso citá-los com mais propriedade porque eu não conheço tão bem assim. Talvez, a gente possa refazer um episódio do Mundo Freak Confidencial sobre paralisia do sono para a gente voltar a falar sobre isso, mas a gente já tem lá no Mundo Freak Confidencial, assina aí o Spotify, dá uma procurada lá. Mas é interessante por que eu tô falando que eu discordo também da Jay, nesse sentido de que não é. É porque eu acho que o que chama atenção é quando aparece alguma coisa. Porque aí a pessoa vai atribuir essa alucinação a um encontro sobrenatural. Quando você tá tendo uma paralisia do sono, eu acho que fica menos incrível. Menos fantástico. Então a pessoa atribui aquilo como um estado mental teu, de um acordar interrompido e com sensações esquisitas. E quando você, de fato, tem alucinação, você tem mais chance de acreditar que aquilo, de fato, foi um encontro sobrenatural. E você fica mais impelido a contar isso para os outros e colocar na internet também, né? Então, eu também já tive paralisia do sono, que eu não vi nada, nunca vi nada em paralisia do sono. Acho que eu tive uma ou duas vezes no máximo, quando eu era adolescente. Mas vai ter para todos os gostos. Tem gente que vai que vê ET, que vê demônio, que vê bruxa, que vê íncubos, que vê súcubos, que vê pisadeira e tal, né? Ver shadow people também é bastante comum. Mas é isso que eu tinha para falar e tal. Não sei se esse é o caso, porque, novamente, tem a evidência do irmãozinho dele.
Eu vou ler um relato da Alessandra Abreu, Andante. Olá, como estão? Eu gostaria de contar um acontecido que anda me assustando muito ultimamente. E creio que vocês têm experiência sobre isso. E vim perguntar a vossa opinião. Primeiramente, gostaria de dizer que por muito tempo acreditei que isso fosse só coisa da minha cabeça. Aquela velha história da nossa mente fazendo brincadeiras idiotas com nós mesmos. Mas agora não tenho mais certeza de que seja apenas isso. Há pessoas da minha família muito sensitivas, como a minha prima Ellie, que quando criança brincava com o nosso avô que morreu e sempre teve experiências de diversas situações em sua vida. No entanto, eu nunca me considerei uma pessoa sensitiva ou dotada de qualquer percepção desse tipo. Minha casa costumava ter uma disposição diferente e depois das reformas foi construída uma área de serviço longa na frente da casa que vai da entrada, passando pela janela do quarto do meu irmão e pela porta da sala. Tanto a porta quanto a janela são daquele tipo que tem venezianas. Devido ao calor, elas estão sempre abertas. Então já dá para imaginar que é um corredorzão, né? Uma área de serviço que praticamente faz um corredorzão nas portas e janelas dos cômodos que estão ali. Muitas vezes, quando eu ficava durante a noite na sala, eu podia ver as venezianas da porta passando alguém por aquela área, indo e vindo diversas vezes. Claro que eu estava morrendo de medo, trancava a porta e ainda procurava sair da sala quando acontecia. Porque, enfim, né? Recentemente, meu irmão viajou para passar algumas semanas na casa dos parentes da namorada dele. E eu chamei a minha prima Ellie para ficar uns dias em casa comigo. Como não havia espaço no meu quarto, pois eu divido com a minha irmã, e ela não queria dormir na segunda sala, que fica no centro da casa, aquela velha história de que corredores têm alma perdida, então imagine a Ellie, né? Ela resolveu ficar no quarto do meu irmão, que é aquele que tem janela para tal área de serviço, que faz um corredor do lado da casa deles. Decidido isso, estava tudo ok. Ela passou uma noite, duas, mas no terceiro, resolvemos ficar no quarto que tinha ventilador, pois estava muito calor e a gente queria jogar a conversa fora. Eu não costumo entrar no quarto do meu irmão, pois não somos tão próximos. Mas quando eu entrei, eu me senti muito mal. Aquela sensação de que você está tendo uma crise de ansiedade e não consegue respirar direito e sente medo e você não sabe exatamente o porquê. Tentei ignorar pelo tempo que consegui, mas eu não estava aguentando mais. E perguntei para minha prima como ela conseguia dormir ali de noite com aquele clima pesado. Ela olhou com uma cara surpresa. Achei que fosse só eu que sentia. Ficamos nisso por um tempo, até que ela falou. Mas pior são essas venezianas abertas. Eu morro de medo da pessoa que fica andando pela área de serviço.
Eita, rapaz.
Rapaz. Olha, as histórias de hoje, ouvintes e meus queridos aqui da fogueira, são histórias que estão trazendo assuntos de energia pesada. É o ambiente parece afetar as pessoas que estão nesse ambiente. O irmão resolveu sair do quarto, né? Nesse aqui, quem entra tem uma sensação péssima, uma angústia, sofrimento, um negócio assim pesado. E ainda tem o fantasma, o espírito passando no corredor, né? Aí sempre fica aquele questionamento. Essa casa, alguém já morou antes ali? aconteceu alguma coisa estranha, por que só no quarto do seu irmão? Será que o seu irmão mexe com alguma coisa obscura? Será que teu irmão tem algum feitiço, alguma coisa que ele errou na mão, algum rolê do Kleber que ele fez ali e desencadeou uma energia ruim? Será que ele não foi pra casa dos parentes da namorada? Porque ele também estava sentindo aqueles negócios muito graves. E ele falou, não, tá pesado pra mim, eu vou embora. E te deixou no desespero? Ah, seu irmão, cuidado, hein?
Tem uma história lá no Planetário, daqui de Campinas. Ele foi criado em 1980, né? Foi criado do zero. E o primeiro astrônomo que trabalhou lá, ele morreu de uma forma que a gente não sabe direito o que aconteceu com ele. Ele morreu muito novo, o Romildo, né?
Seria irônico se um planeta tivesse caído em cima dele.
um asteroide, né? E ele morreu de forma, assim, ninguém sabe direito, só tem especulação. Tanto que a voz da sessão que a gente usa lá ainda é a dele, né? E o planetário, ele...
Tu tá de saca.
Pois é a voz dele que a gente usa, é bem aterrorizador. Mas o planetário, por exemplo, a parte de cima, ele é todo feito de vidro. Só que daí você desce umas escadas e você tem, de fato, a cúpula com o planetário dentro, né? E vira e mexe, a gente ouve uns estalos muito altos, que, tipo, só fica a gente olhando uma pra cara da outra, tipo, você ouviu isso? Ouvimos isso, e quando a gente sobe não tem nada nem ninguém. Daí o meu chefe fica brincando que é o Romildo, que ele quer voltar pra ver como é que tá o planetário, pra ver se a gente tá cuidando bem do planetário, porque ele foi o primeiro que tava lá, né? Então, essa história me lembrou muito essa brincadeira que o meu chefe faz com a gente no planetário.
Assim, só pra deixar claro, usar a voz de uma pessoa falecida no planetário não tem problema nenhum. Porque o que mais se tem é a voz de gente que já morreu e a gente escuta, né? Música, filme, por aí vai. O problema é vocês ficarem brincando que o cara tá voltando
pois
com
é.
Fantasma e usar a voz dele. Então, isso aí é meio estranho.
Pois é, a gente até fica pro meu chefe, não fala isso não, deixa o cara, não sei o quê. Mas ele gosta de... deixa ele descansar. Cansar em paz.
Os believers tudo acreditando.
Exato, ele fica, não vai dar em nada. Daí ele sempre fica falando esse tipo de coisa, meio esquisito.
Believer, os céticos aí, tudo acreditando em fantasma agora. Esses céticos, eu te contar um negócio.
Não, eu só não mexo com os outros, eu só não vou ficar mexendo com os outros, entendeu? Deixa quieto, não vou ficar mexendo com gente que já morreu. Nunca conheci o cara e morreu de forma que ninguém sabe dizer direito o que aconteceu, não vou ficar mexendo com essas coisas, deixa quieto.
É muito estranho. E no caso da história da Alessandra, continua, gente. Não foi só essa situação, não. Depois disso, ela falou assim que elas trocaram de cômodo na casa. Tava muito quente. A Ellie foi dormir na rede. E a Alessandra foi dormir numa cama próxima à janela também. E ela falou assim que ela passou uma noite muito terrível. Foi uma sensação muito terrível. Vou continuar aqui pra vocês. Próximo da meia-noite... E ela falou que ela tem certeza disso porque o relógio do irmão dela despertava meia-noite. Ela falou assim que acordou com uma sensação muito esquisita que alguém estava observando. Poderia ser uma sensação porque ela já estava com aquele medo e tal, né? Mas ela falou assim que começou a ficar com muito medo. E eu senti uma sensação horrível de alguém me observando. Virei para o lado da minha prima e que tinha alguém olhando pela janela. De repente, eu senti uma pressão muito forte, como se alguém estivesse me empurrando contra a cama. Eu fiquei morrendo de vontade de chorar, pois eu não conseguia me mover. Mas quando o relógio fez o barulho de novo, a sensação parou e eu fiquei totalmente exausta. No dia seguinte, a minha prima já acordou me perguntando se eu tinha sentido alguém olhando para dentro. E eu disse que sim. Mas não era possível que só a gente estivesse vendo aquilo? Abordamos a minha irmã, que costumava passar bastante tempo ali naquele quarto. E perguntamos se ela não tinha medo de ficar ali. Em nenhum momento citamos a janela ou falamos o que a gente viu na área. Ela disse que não tinha, mas fechava as venezianas da janela para não ver o homem que andava na área. Repetimos a mesma pergunta ao meu namorado, que já tinha dormido ali em certas ocasiões, e ele deu uma resposta semelhante. Qual a probabilidade de 4 pessoas verem exatamente a mesma coisa no mesmo lugar? Isso me assusta, pois eu não sinto que seja uma coisa boa. Ultimamente, as coisas têm estado estranhas. Costumo escutar alguém me chamando com psiu, insistentemente, vindo de sei lá onde, e acordo com muitos arranhões. Eu não tenho animais que possam entrar no quarto, e minhas unhas estão sempre cortadas, Obrigada por terem lido esse desabafo e tudo de bom.
Cara, agora só piora. Agora o negócio tá virando tarado da janela. Porque agora chama, faz psiu, dá arranhão. Meu Deus do céu.
Quatro pessoas viram a sombra desse tal homem andando ali nesta área de serviço que fica do lado da janela e dos cômodos. Andando.
Ela precisa urgente descobrir alguma coisa dessa casa aí. Se foi construído zero, se não enterraram alguma coisa nesse quintal. O pedreiro morreu, enterraram ele no terreno. Não sei, cara, porque não é possível. Como assim? Quando tá só na pessoas passando no corredor, é esquisito pra cacete. Mas até então não tá machucando ninguém. Agora começa a arranhar. Eu quero atualização disso aí. Daqui a pouco vai piorar, pô. Se tá tendo contato físico, a tendência é escalar. Cuidado, cuidado.
É, mas assim, você tá tentando ligar uma função de algo dentro da casa, né? E se veio com uma pessoa de fora?
Não, mas geralmente as histórias de espíritos do tipo, eles assombram o próprio local. Ou que eles morreram, ou que eles têm alguma ligação de energia, ou em torno de algum objeto que alguém levou para casa. Ali parece ser uma coisa ligada ao quarto, porque a energia do quarto tá pesada, e ao corredor. Ou ao corredor que afeta o quarto, ou o quarto que afeta o corredor. Então, se for do vizinho, não sei se a casa é colada muro a muro, de repente é a casa do vizinho que tá amaldiçoada, mas o espírito consegue pegar ali o corredor e o quarto. Mas geralmente, fantasmas, espíritos, quando a gente escuta essas histórias, é alguma coisa, ou um objeto, ou um local, né?
Eu tenho uma leve sensação de que parece que a coisa quer entrar na casa e ela não consegue. Como se ela estivesse esperando alguém para convidar a entrar, sabe? Me deu esse sentido.
Convida não, hein?
É, então, me deu esse sentimento a história de que a coisa tá sempre ali passando, tem alguma coisa relacionada ao quarto, meio que ela ronda aquele lugar, sabe? Mas por algum motivo ela não consegue entrar, não sei.
Olha, mesmo que as situações, né, no final que ela falou que elas estão ficando mais estranhas, mesmo que não estejam ligadas ao homem que ela vê, mas está na casa, está na família, está tudo interligado, mesmo que não fosse, é muito preocupante. Eu já estaria fazendo algum banimento, qualquer coisa nesse corredor, sabendo ou não do que se trata. Eu comecei a ver aquela sombra que parece alguém observando em cima ali, que nem um encosto. Nossa.
Então é isso, gente. Com essas histórias, a gente encerra mais um Aconteceu Comigo. Muito obrigado para todos vocês que estão aqui escutando. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.